Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos e em rede para todo o Brasil com Nacional Rio de Janeiro, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões e Nacional da Amazônia. Está começando agora o Bate-Bola Nacional nesta terça-feira, dia 26 de março de 2019. As participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rui Franklin. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro, as manchetes do Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Será que hoje vai? Seleção brasileira encara a República Tcheca em Praga tentando recuperar o bom futebol. Fluminense, Flamengo, Vasco, Bangu se preparam para as semifinais da Taça Rio. Palmeiras e Santos entram em campo logo mais pelas quartas de final do Paulistão. O Brasil faz bonito na etapa de pizza da Copa do Mundo de esgrima em cadeira de rodas. Como eu disse, está começando agora o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da hora do almoço. E 32 no Rio de Janeiro, você pode fazer aquele contato com a gente. O telefone DDD 21 21 76935, ou então o Facebook, acessando facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar aquele recadinho pra gente. E a gente começa o Bate-Bola Nacional falando de tricolor. Tá no embrólio danado. Tem coletiva, não tem coletiva, vamos falar, não vamos falar. Maurício, conta tudo pra gente, boa tarde.
Boa tarde, Astrid, boa tarde a todos os ouvintes do Bate-Bola. A coletiva vai ter, a gente só não sabe quando, né? A gente já recebeu aqui uma informação de que deve demorar um pouco. Não tem uma coletiva de imprensa, ela não tem um horário fixo, né, aqui no Fluminense. O treino do técnico Fernando Diniz começou por volta das 10 horas da manhã e a imprensa teve acesso ao CT Pedro Antônio, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, por volta de 11h15. 11h40 da manhã, a gente teve acesso ao campo e aí os jogadores do Fluminense já estavam fazendo um trabalho de finalização com o técnico Fernando Diniz. Destaque para o Luciano, as finalizações bonitas do Luciano, rapaz, do Yoni Gonçalves também. E logo depois desse treino de finalização, o Luciano ficou sozinho aqui com o preparador do ataque do Fluminense, treinando finalização sozinho aí, tentando acertar a pontaria para a partida de amanhã contra o Flamengo. Portanto, treino fechado do técnico Fernando Diniz, mas a gente sabe que, diferente do que aconteceu na última rodada da Taça Rio, ele vai entrar com todos os titulares, porque tem que ganhar do Flamengo. A situação do Fluminense é a seguinte: o Fluminense tem que ganhar a Taça Rio, não vai se classificar se não ganhar a Taça Rio, mas seria bom ele ganhar a Taça Rio, porque ele enfrentaria o Flamengo na semifinal do Carioca com a vantagem do empate ou de dois resultados iguais, 1-0 para lá, 1-0 para cá. Por exemplo, o Fluminense não pode. Se o Vasco ganhar a Taça Rio, meu amigo, aí o Fluminense está fora do Campeonato Carioca. Vamos falar do time do Flusão para a partida de amanhã, às 9h30 da noite, no Maracanã. O mandante é o Fluminense. O Fluminense vai entrar com o Rodolfo no gol, na direita o Gilberto, a zaga com o Matheus Ferraz e Léo Santos, e na esquerda o Caio Henrique. Meio de campo com Ayrton, Bruno Silva e Paulo Henrique Dantas, e no ataque Luciano Esmeraldo e o Ione Gonçalves. Desses aqui, desse time titular, os dois que jogaram contra o Flamengo foram o Léo Santos e o Ganso. Né? O Léo Santos porque não pode jogar, o Léo Santos e o Ganso porque não puderam jogar a partida da Sul-Americana. Portanto, o Fluminense completo para a partida de amanhã contra o Flamengo. A entrevista coletiva vai ser do lateral direito Gilberto daqui a pouquinho, e fica a expectativa de saber aí quais são as armas do Fluminense para tentar vencer mais uma vez o Flamengo em uma semifinal de turno. Agora, a grande atração aqui do treino do Fluminense não foi o Fernando Diniz, não foi o treino de finalização, não foi o time titular que vai enfrentar o Flamengo amanhã, foi a pequena Laís. Para quem não sabe, a Laís esteve no Fla-Flu, vitória do Flamengo por 3-2, ela estava com o avô Vanderlei, e o avô flamenguista, e a Laís tricolou de apenas 7 aninhos, e ele estava com a Laís no, nos seus ombros, né, e foi tirada uma foto em que aparece o avô com a camisa do Flamengo e ela com a camisa do Fluminense nos ombros do avô Vanderlei. É, a família toda veio para cá, e foram as Laranjeiras hoje mais cedo. A família veio para cá aqui para o CT Pedro Antônio, acompanhou o treino do Fluminense. Aliás, a Laís foi a única que acompanhou o treino do Fluminense. É, o avô, que é flamenguista, vestiu a camisa do Fluminense. O pai, que é flamenguista, vestiu a camisa do Fluminense. E a mãe, que é vascaína, também vestiu a camisa do Fluminense. Todo mundo tirou foto, eu mesmo tirei foto. O Fernando Diniz veio aqui, deu um abraço na menina, fiz esse vídeo, inclusive o nosso Luiz Ferreira vai colocar no Facebook para a galera assistir. Então a Laís, que fez o sucesso, vai entrar amanhã com o Paulo Henrique Ganso no gramado. E o avô está todo feliz, falou que não deixou de ser flamenguista não, mas vestiu a camisa do Fluminense e pediu paz amanhã. Portanto, o Fluminense com o seu amuleto, quem sabe, a Laís, entra com o time titular amanhã para tentar vencer o Flamengo e chegar na final da Taça Rio. Astrid. Valeu, Astrid.
Eu sou Flamengo, mas com certeza vestiria a camisa do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, quando, em qualquer situação... Ué, cada um tem o seu direito, nem vou falar nada. Mas quando tem o Flamengo não está em competição nenhuma, mas que tem um time do Rio, eu torço pelo aquele time do Rio de Janeiro. Ou quando tem, meu time não está em competição nenhuma, e tem um time do Brasil, por exemplo, quando o Grêmio foi disputar agora o último Mundial, torci pelo Grêmio. Eu quero saber do André Luiz Mendes, você vestiria a camisa de outro clube que não fosse o seu, André? Boa tarde.
Boa tarde pra você, Astrid. Boa tarde pra turma, de jeito nenhum.
Não? Nem pelo seu
time,
filho?
Hein, de time mãe, a gente só tem um só.
Ah, é?
Eu já vesti.
Hein?
Eu vi isso, hein, Astrid? Eu
já... Você veste,
eu vesti, inclusive, já. Cobrindo o Botafogo, vixe, a camisa do Fogão. Agora, eu acho legal ser Fla-Flu, que as crianças estão brilhando aí. Tem o Nego Ney no Flamengo e aí a Laís no Fluminense.
Exatamente, mas tem que brilhar, a criança tem que brilhar. Bom, brincadeira à parte, André Luiz Mendes, me fale desse Fla-Flu que a gente vai curtir amanhã ao som da sua voz.
Olha, jogo duro pro Flamengo, até porque o Fluminense vem completo. E o Flamengo tá acontecendo um problema com o Flamengo, tá relaxando. Além da dificuldade de matar jogo, o Flamengo tem criado muitas oportunidades, mas não tem, na maioria dos casos, competência. Em outros, falta de sorte de liquidar o jogo. O Fluminense é um adversário muito difícil, porque tem conjunto. O Fernando Diniz consegue dar um conjunto para o Fluminense, né, muito bom, principalmente no sistema defensivo. Então o Flamengo vai ter dificuldades, principalmente se o Abel resolver fazer mudanças no Flamengo de acordo com resultados para fim de campeonato, coisa que particularmente eu não acredito que seja esse o motivo. Eu nem gostaria de acreditar que o motivo era esse, porque isso foi um absurdo, porque quem quer ser campeão, Astrid, não pode escolher adversário.
Tá certo. São 12 horas e 39 minutos no Rio de Janeiro. Eu acredito, Mário Silva, que tanto o Fluminense está aí se preparando, já está todo mundo falando que vai com força máxima, que o Abel não vai fazer diferente.
Bom, antes da partida, antes eu diria o seguinte, da camisa, que eu balancei a cabeça aqui, eu vestiria com o maior prazer, menos de um. Mas é o seguinte, só vou vestir o dia que vai acabar aquela divisão que perde-se 20 mil ingressos no Maracanã, porque há um congraçamento. O que a menina e o avô fez foi muito bonito.
Sim.
Mas correram o risco de aparecer um débil mental e jogar algo na cabeça da garota. Eu tô falando sinceramente.
Não, eu tô te entendendo, concordo.
Agora, o dia que houver realmente um congraçamento, eu vou vestir qualquer uma, menos uma, por uma questão de idiosincrasia
particular.
Particular. Não é Vasco, não.
Se o Netinho pedir, você veste, né?
Se o Netinho
pedir. Não,
o
Netinho ele já vai.
O Netinho é Vasco. Mas vamos lá. No Fla-Flu, eu acho que o Abel vai poupar.
Vai.
Jogador, vai.
Será, meu?
Vai poupar. Porque você tem que fazer conta. O Flamengo já é finalista do campeonato. Ele, não sei, talvez não seja por causa do risco de poder enfrentar o Bangu, porque em final você não escolhe adversário.
É, o André falou
mas
isso.
Mas como ele já é finalista do campeonato, e ele tem um jogo contra o Peñarol na próxima quarta-feira, ele pode poupar. Se ele ganhar, porque o Fluminense joga pelo empate, aí vai, de repente vai poupar de novo, no domingo.
Porque... Se ganhar, eu concordo com tudo. Agora, se perder,
não, mas
meu
se
amigo...
perder, não acontece nada. Não, sabe o que acontece? Ele vai fazer menos um jogo em relação ao... Ele não joga pode domingo, ser. Joga quarta com o Peñarol e vai com a força máxima na decisão.
Tá bom, essa, me convenceu.
Essa é a estratégia. Agora, também não vai poupar o time inteiro, mesmo. Pires da Mota tá machucado, Vitinho não pode jogar... O Trauco só vai chegar amanhã porque joga hoje contra pelo Peru. O Cuejá também joga pela Colômbia. Já jogou, inclusive. A Colômbia perdeu o jogo hoje. A Colômbia perdeu mais cedo. A Colômbia foi derrotada pela seleção da... Cadê Colômbia aqui? Colômbia e Coreia do Sul. Foi 2-1 Coreia do Sul. Mas jogou lá no, de manhã o jogo. Então, vai poupar, mas não vai poupar muito. Agora, Uribe... Gabigol e Bruno Henrique, praticamente com certeza, porque o Arrascaeta já jogou ontem, vai dar tempo para jogar amanhã.
Oh. Vamos ver, vamos voltar ao Fluminense com Maurício Costa. Diga, Maurício.
Daqui a pouquinho vai começar a entrevista coletiva aqui do Gilberto, viu, Astrid? Só para informar uma coisa, o Flamengo perdendo para o Fluminense, a semifinal, e o Fluminense sendo campeão da Taça Rio, dá uma diferença importante, sim, porque se o Fluminense vencer a semifinal da Taça Rio, ele joga contra o Flamengo na semifinal do Carioca com a vantagem do empate. Né? Então, por ter sido campeão de um turno. Então, nesse sentido, o Fluminense ser campeão da Taça Rio é importante para enfrentar o Flamengo. E o Fluminense vai com um gás a mais, porque a diretoria quitou os salários atrasados da CLT de fevereiro. Portanto, nesse momento, já tinha quitado semana passada de janeiro, o Fluminense só deve, né? Só deve 13º e férias. Então, daqueles 4 meses, o Fluminense agora deve 2. E há uma informação de que os direitos de imagem também devem ser pagos alguma parte, pelo menos, ainda esta semana, aos jogadores que recebem direitos de imagem. Viu, Astrid? Então, o Fluminense vai com esse gás a mais, salário quase em dia, viu, Astrid?
Perfeito. Boa notícia essa. Salário em dia é muito bom. Fala, Mário.
E tem um detalhe, o Flamengo tem elenco para poupar.
Sim, claro. A
gente sabe disso. O Pará não joga, o Rodinei joga, e o São Paulo que é o Rodinei.
Uhum.
Certo? Então, pode ser, como disse aqui o nosso Rodrigo, são poupadas pontuais, pode, Pepe?
Ah, pode ser. Nesse caso, pode. Mais alguma coisa, meu caro Maurício?
Não, por aqui tá tudo tranquilo, vou ali me posicionar pra coletiva, viu, Astrid?
Boa coletiva, então. 12h43 no Rio.
Momento Estádio.
Momento Estádio é com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Terminou neste domingo na Itália a etapa de Pisa da Copa do Mundo de esgrima em cadeira de rodas, organizada pela Federação Internacional de Esportes para Cadeirantes e Amputados. 8 atletas da seleção brasileira participaram do evento, com destaque para Giovanni Guissoni e Mônica Santos, que alcançaram o top 10 em suas respectivas armas. A gaúcha Mônica Santos, de 36 anos, ficou em 10º lugar no florete da classe A, para atletas com menor grau de comprometimento. Outro destaque foi o também gaúcho Giovanni Guissoni, 36 anos, que conquistou o 6º lugar na espada da classe B. Vale ressaltar que foi nesta arma que Giovanni conquistou o título paralímpico nos Jogos de Londres 2012. Barcelona realizou no final de semana o Campeonato Ibero-Americano de Pentatlo Moderno. A brasileira Priscila Oliveira ficou na 7ª posição, tendo como ponto forte da sua participação a natação e a esgrima. As provas do pentatlo moderno são esgrima, natação, hipismo e o combinado de tiro esportivo e corrida. O representante masculino, Felipe Nascimento, ficou em 15º lugar. Pelo Master 1000 de tênis em Miami, a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e Lucas Kubot passaram as quartas de final após um jogo de 1 hora e 18 minutos contra Guido Pella, da Argentina, e João Souza, de Portugal. O jogo foi 2-0, com parciais de 7-5 e 6-3. A próxima dupla a ser enfrentada é formada pelo austríaco Oliver Marac e o croata Mat Pavic, da Rádio Nacional Wagner Gomes.
12:45 no Rio de Janeiro.
Salve a seleção!
Bom, nosso Maurício Costa é um repórter super versátil. Ele deixou material aí pra gente sobre seleção brasileira. Daqui a pouquinho, ou logo mais, melhor dizendo, temos seleção brasileira com a seleção da Tchecoslováquia. O Maurício conta tudo pra gente.
Maurício Costa.
Após o empate com o Panamá, Tite foi enfático. A seleção precisa melhorar o setor de criação. Porém, engana-se quem pensa que ele ficou insatisfeito com o ataque. Para o técnico, faltou participação mais efetiva de quem vem atrás. Ouça as palavras do treinador.
Ela só vai fazer gol na etapa anterior de criação. É o cara pesado para fazer gol, mas é o processo de criação anterior que a gente está procurando esse ajuste. Eu coloquei Paquetá do lado, por dentro, Arthur ou o Alan, poderia ser Alan. Ter essas opções, esses jogadores que possam te dar, para os homens de frente, uma criatividade maior.
E para o amistoso desta terça-feira contra a República Tcheca, em Praga, às 4h45 da tarde, no horário de Brasília, Tite vai mudar. E justamente na parte de trás. A linha defensiva será toda diferente. Saem Ederson, Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles. Entram Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre. Casemiro continua e leva novamente a faixa de capitão. Essas alterações já eram esperadas. A grande surpresa é a troca de Arthur por Alan. O meia do Napoli vai tentar mudar a dinâmica da equipe e aumentar as chances de gol do time. Casemiro fala sobre a mudança da característica.
São jogadores totalmente diferentes, o Alan com uma agressividade maior, Arthur com uma posse de passe de infiltração melhor, mas acho que o que não podemos negar amanhã é uma entrega dentro de campo. Claro, voltado com o conceito do trabalho, mas eu diria que a entrega dentro do campo não podemos esquecer amanhã.
Na frente seguem os atletas que jogaram com o Panamá. Desta forma, o Brasil deve entrar em campo contra a República Tcheca com Alisson no gol, Danilo na direita, a zaga com Marquinhos e Thiago Silva e Alexandre na esquerda, Casemiro, Alan, Paquetá e Coutinho no meio, Roberto Firmino e Richarlison no ataque. A expectativa é de que o time deslanche, até porque o adversário vem de uma goleada de 5-0 sofrida diante da Inglaterra. O jogo das 4h30 de terça contra os tchecos pode ser o último da seleção antes da estreia na Copa América contra a Bolívia, dia 14 de junho em São Paulo. A CBF tenta marcar um último confronto antes da competição como teste, mas ainda não encontrou adversário. Rádio Nacional, Maurício Costa.
12:48 no Rio de Janeiro, meu caro Mário Silva, seleção brasileira. Deixa eu me corrigir, eu falei o nome antigo da República, hoje é República Tcheca. Brasil e República Tcheca.
Olha, é outro daqueles que tem a obrigação de ganhar. A República Tcheca é um pouco melhor do que o Panamá, bem melhor do que o Panamá.
Mas mesmo assim, pegou
mas não é essa goiabada toda. Tomou de 5 da Inglaterra, então, inclusive. E o Brasil fez algumas alterações, mudou a defesa, tirou o Arthur, botou o Alan. É teste. Esse é o último jogo antes da convocação. Por Tite não ficar com a cabeça buzinada e tromboneada e cornetada e poder trabalhar em paz, poderia ganhar a partida, seria bom. Agora, tem uma coisa, né? Seleção brasileira, tenho saudade daquelas antigas.
É engraçado, o Mário falando aqui, a minha cabeça aqui já formulando a pergunta que eu quero repassar para o André, ele acabou tocando no assunto e eu não vou me furtar a fazer, não. André, eu e o Mário Silva, dias outras pessoas também estavam juntas, a gente falando daqueles jogadores brasileiros que faziam a diferença. André Luiz Mendes, quem faz a diferença hoje, André?
Ninguém.
É pensamento unânime.
Eu estava vendo ontem, Astrid, no computador, eu com o Pedro Pontes, os lances do Ronaldinho Gaúcho.
Falar nisso, mande o meu abraço para o Pedro Pontes.
Deixa comigo. Estávamos vendo lances do Ronaldinho Gaúcho ontem, no computador. Certo. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, pô, Neymar não joga nada, né? Aí foi o que a gente falou.
Concordo, plenamente. Eu gosto do Neymar, nada contra. Mas tem um futebol igual a
eu
esse.
Eu também gosto, mas
mediano,
não é fenômeno.
Mediano, é mediano.
Como parça é ótimo, ah, mas como jogador tá devendo.
Eu queria ser parça dele pra andar naquele avião pra cima e pra baixo.
Concordo, o Neymar tem que sair do noticiário mundano, do showbiz, e voltar pro noticiário esportivo. Não adianta nada.
Ué, ele teve no noticiário esportivo um dia?
Teve.
Eu não
no
lembro.
Início ele teve.
Eu
não,
tava devendo ao fisco.
Hein, André? Fala, André.
Quando estava devendo ao fisco, ele teve em outros campos noticiários.
Concorda, plenamente.
Showbiz.
Bem lembrado. 12h50 no Rio.
Pegou na veia, nacional.
Quem pegou na veia foi o William Douglas. Ele
foi
traz a
muita
definição das semifinais do Campeonato Mineiro.
Foi com muita emoção. Mas o América confirmou o favoritismo e garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. O duelo de ontem à noite contra a Caldense foi disputado no Estádio Independência e o América pressionou do início ao fim. A equipe do interior de Minas fez de tudo para levar a disputa pela vaga para os pênaltis e quase conseguiu. Os planos da Caldense duraram até os 37 minutos do segundo tempo, quando um erro na saída de bola custou caro. Júnior Viçosa encobriu o goleiro e Mateuzinho, do alto dos seus 1,64m de altura, marcou de cabeça o primeiro gol do América. Precisando do empate a qualquer custo, a Caldense enfim foi para o ataque, mas a ousadia custou caro. Já nos acréscimos, João Paulo deu números finais ao jogo, América 2, Caldense 0. Com o resultado, o Coelho vai enfrentar o Cruzeiro nas semifinais do Mineiro, que serão disputadas em dois jogos. A primeira partida será no próximo domingo, às 16h, no Independência. Será a terceira vez nos últimos 10 anos que América e Cruzeiro vão se encontrar em uma semifinal estadual. E a vantagem é do Coelho, que ficou com as vagas em 2012 e 2016. Ambas sob o comando do técnico Givanildo de Oliveira. A Raposa avançou em 2017, com Mano Menezes como técnico. A outra semifinal do Campeonato Mineiro será disputada pelo Atlético, dono da melhor campanha até aqui, e o Boa Esporte, único representante do interior na disputa pelo título. O primeiro confronto está marcado para sábado, às 18h, em Varginha. Da Rádio Nacional, William Douglas.
12h52 no Rio de Janeiro. As informações do Vascão da Gama. É ele, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Dois jogos como profissional e dois gols. Profissional não, como titular. Thiago Reis, com 19 anos, já é o novo xodó da torcida do Vasco. O jovem, natural de Brasília, passou por Goiás e Vasco até chegar à base do Gigante da Colina. E na última Copa São Paulo, marcou 9 gols, onde se sagrou artilheiro da competição. Então ele está com tudo, com o Roberto Valentim, com a torcida. E em sua primeira coletiva, veja só, Astrid, ele falou sobre seus ídolos no futebol.
Cara, eu tenho 3 ídolos. O primeiro, desde pequeno, que eu sempre vejo eles e tal. O primeiro é o Fred. O segundo é o Ronaldo Fenômeno e o terceiro é o Romário, pelo que eles fizeram dentro de campo. E agora aqui no profissional, a gente treinando com os profissionais, eu vejo assim, eu me espelho muito no Max também, vejo o posicionamento dele, finalização, e a gente se inspira neles para melhorar, né? A cada passo, pegar um pouco de cada e ir melhorando.
Rodrigo Ricardo.
Tá aí o Thiago Reis, foi muito legal essa coletiva, foi a primeira coletiva dele, então ele é um garoto tímido, 19 anos, né? E ele acabou, né, falando com o jornalista, agora só retificando, ele passou pela base primeiro do Goiás, depois do Cruzeiro, e aí chegou à base aí do Vasco da Gama, inclusive repercutiu muito a declaração dele, dizendo que morava ainda debaixo das arquibancadas de São Januário, que quando saía em São Januário o quarto dele tremia. Enfim, mas ele está aí agora no time profissional e mesmo com a volta de Max Lopes, ele pode vir a ser o titular na quinta-feira contra o Bangu. E ele falou sobre esse relacionamento aí com a estrela argentina do elenco vascaíno.
Ah, com certeza. Isso ele me parabenizou até quando eu cheguei da Copinha. Ele falou parabéns pela campanha, você e os outros jogadores. E o Max é uma referência aqui no grupo, a gente até se alegra assim quando ele fala, é bem legal mesmo. A gente espera continuar trabalhando forte ao lado dele E o que ele falar, assim, a gente tem que captar e ver o que é melhor mesmo. Cara, eu gosto muito quando ele se posiciona e faz a parede, que é aquele pivô que a gente fala. Eu acho bem bacana, eu fico observando e tentando tirar cada vez mais, assim, para melhorar o meu também.
Tá aí o Thiago Reis, jovem, 19 anos, que caso seja confirmado por Alberto Valentim entre os 11 principais jogadores para começar a partida contra o Bangu na quinta-feira, será a primeira vez que o Thiago Reis vai começar como titular da equipe do Vasco da Gama no Maracanã. Como reserva ele já jogou, já foi relacionado, mas começando como titular ele ainda vai debutar. Asterid Nick.
Ô meu caro André Luiz Mendes, e esse debutante, André?
É bom jogador, né, Astrid? Ele entrou e já entrou mostrando as credenciais, e começar bem é sempre bom. O garoto é muito esperto, né? Fez uma Taça São Paulo de Juniores muito boa, e assim que entra no time principal, não demonstrou que não sentiu o peso da responsabilidade, jogou solto, leve, e tá fazendo o que o Max Lopes não tava, que é gol.
Tá fazendo o dever de casa, aprendeu direitinho, então tá fazendo. Meu caro Rodrigo Ricardo, eu ontem você trouxe um áudio que vazou, né, do Werley. Isso. E aí eu fiquei preocupado, porque geralmente quem age corretamente ou então fala a verdade, geralmente é punido. Eu tô preocupado, tá tudo bem com ele?
Não, tudo bem. No caso dele, não teve problema, até o André analisou ontem, porque na verdade as críticas dele foram mais às gestões passadas, aos antigos treinadores, né? Ele, à atual direção do Vasco e ao Alberto Valentim, ele elogiou. Então, ele tá bem na fita, é um jogador que tem realmente muita moral com o Vasco. O Vasco recentemente, inclusive, renovou o contrato dele até 2020. Enfim, ele tá de boa, tá bem à vontade. Enquanto ao áudio vazado, não foi confirmado nem desmentido, né, Astrid? Então, realmente, a gente que acompanha o futebol, realmente é a voz dele ou foi alguém imitando. Agora, em relação aos números...
Não, ali foi a voz do
mesmo,
jogador.
Foi ele mesmo, foi.
Mas
ele mesmo.
Quem liberou esse áudio é que é, vou te contar, é amigo da onça.
Mas não foi, pra não falar outra não foi coisa. Fogo amigo, porque ele sabia, assim, que aquele conteúdo vazado, digamos assim, não ia prejudicar. Pelo contrário, ia mostrar que o Werley tá fechado com o grupo.
Ainda bem,
tá fechado com o Alberto Valentim. Em relação só a essa disputa do Max Lopes com o Thiago Reis, você vê, o Max Lopes já teve 9 jogos como titular e marcou 2 gols. O garoto só teve 2 jogos, ele já marcou 2 gols, tá empatado com o Max.
Bom, tá chegando aí uma informação de última hora. Diga, Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid Nick, André Luiz Mendes, amigos do Bate-Bola Nacional. Informação de última hora. Está rolando um clássico paulista fora de campo entre Palmeiras e São Paulo.
Como?
Na cobiça. Gostou da cobiça, né?
Gostei.
Por um jogador.
De quem?
Ele. Tá livre, leve e solto no mercado. Alexandre Pato.
Ih, pronto.
Quém, quém.
Alexandre Pato, quém. Meu caro André Luiz Mendes, em São Paulo.
Olha, o Pato é um jogador problemático, né?
Eu
já
acho.
Demonstrou isso porque onde ele passa, ele não fica. Ele tem algum problema aí que precisa ser sanado para ele poder dar sequência no negócio. Agora é bom jogador desde que esteja fixado na parada. Mas tá já com o negócio de namorico, com não sei quem aí, já tá negócio de Neymar mania, de ficar em rede social, aí complica.
Na minha opinião, se vocês me permitem dar a minha, o Alexandre Pato é um rapaz que fez a fama e deitou na cama, acabou, de lá pra cá não fez mais absolutamente nada. Bom, minha gente, estamos encerrando aqui o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Vamos seguir com a Tarde Nacional, também em rede para todo o Brasil. Então fique ligadinho, a nossa rede continua. Qualquer informação sobre futebol ao longo da nossa programação, ou então às 17 horas com o programa No Mundo da Bola. Uma boa tarde a todos.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional.